saí andando, eu quis, eu procurei. Me encontrei no frio, no breu. Doeu, mas meu, minha vontade gritou. Resistência, persistência, quero existir e aproveitar. Travei os dentes e avancei nesse viver que é justa, injusta lei.
FM.
Afaste desse ator.
Yeah.
sofredor. Feche os olhos, vista a roupa, se afaste desse ator.
Segue a mesma batida.
açúcar com cocada. Pano de prato no varal. Bicicleta.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
6:05.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é segundo, 25 de maio de 2026. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos. Olha, deixa eu informar o seguinte, início do programa já. Desejar meus pêsames para nossa amiga Thaisa Galvão, né, jornalista aqui, que compõe nossa bancada aqui do Tamo Junto. Ela não vai participar hoje, porque hoje ela perdeu a cadelinha dela, de 17 anos, né, que ela já vinha aí com algumas dificuldades. Na semana passada ela não esteve, inclusive, no programa, porque precisou levar a cadelinha dela ao médico, né, então, que ela cuida como uma filha mesmo. Então, a gente deseja aqui que Thaisa fique bem, né, e que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, deixo aqui meu beijo para você, viu, Thaisa Galvão? Você vai fazer falta hoje, mas amanhã eu sei que você estará aqui.
Quem gosta de animal sabe que é duro perder
Com certeza, é como se fosse um ente mesmo da família. Então,
e 17 anos é uma vida, né?
Exatamente. Guilherme Felipe, você já chegou por aqui, eu nem lhe chamei, rapaz. Você tá muito atrevido, viu?
Mas porque.
Tô brincando, meu querido.
Eu gosto muito de pet.
Eu também, eu tenho o meu também.
Uma também. Ela faleceu também, então.
É, a gente se emociona. Realmente é isso. Mas eu já vou aproveitar, obviamente, e lhe chamar, não é, Guilherme Felipe? Tamo junto. Boa noite. Segundou.
Segundou, vamos que vamos. Vamos.
Que Daniel, vamos.
Daniel já está com o seu café aí preparado.
Você está imitando o Daniel, é vamos que vamos, é?
Café a gente só não pode tomar quando está dormindo. No restante do horário aí é.
É isso!
De ser feliz.
É isso, meu povo. Enquanto Daniel Menezes vai tomando o cafezinho dele, Guilherme Felipe vai ajustando lá um videozinho que a gente já vai botar um corte. O primeiro corte do programa eu vou dando aqui. O meu boa noite para você que nos ouve no Dial aqui na 88 FM, a sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando, nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar. Comente no chat porque a gente interage com você. E o principal, curta a nossa transmissão ao vivo para ajudar o Tamo Junto a seguir cada vez mais em frente. E se você gosta dessa bancada, gosta da Rádio Universitária, gosta do Tamo Junto, siga a gente nas redes sociais, @Rádio Universitária Natal, @DaniFreireJor, @PortalOPotiguar e @BlogTaísaGalvão. Mas é isso, deixa eu dar uma boa noite especial aqui para o pessoal que estava esperando o Tamo Junto começar já aqui. Esperando aqui no YouTube, aliás, é Instagram, né? No ao vivo aqui no nosso YouTube, o Senna de Areia Branca sempre presente, José Valdeci, Rita Aquino, já no aguardo do melhor programa jornalístico do RN, muito obrigada. Edilson Dias, tamo junto. Quarta alternativa é o Genildo Costa, lá de Grossos, viu? Diz que já está aqui na plateia do Tamo Junto. Muito obrigada pela audiência. Da Cruz Neto, lá bancada, verdade. Mais um programa com show de informações da política local e nacional. Tamo junto? Tamo junto, né, Da Cruz Neto? Muito obrigada pela audiência. E olha quem já está por aqui, viu, Daniel Menezes? Adriana Mary, boa noite, povo maravilhoso. Estou na área pela rádio assistindo vocês, claro, não perco um dia, já meti o dedo no like. Muito bem, Adriana Mary, que é a mamãe de Daniel Menezes, não é, Daniel Menezes?
Sempre com opiniões muito imparciais a respeito da minha beleza.
Sempre, sempre, ela está sempre por aqui. Paulo Eduardo, direto de São Miguel do Gostoso, Fábio Luiz, lá de Mossoró, Técio Pinheiro, ele estava reclamando que não estava passando no YouTube. Hoje a gente teve um pequeno problema técnico e começamos pouquinho mais tarde hoje. Vocês achavam mesmo que não ia ter o Tamo Junto, minha gente? Olha o dedinho para quem tá no YouTube, viu? Nananinanã, é óbvio que o Tamo Junto iria entrar. A gente atrasou um pouquinho hoje, mas amanhã, a partir de amanhã, horário normal aqui na 88,9 FM, tá bom? O Ivan Nogueira também por aqui, o Gran Galvão, Luciano Ribeiro, Demóstenes Nogueira, Nunes Silva. Pessoal aqui já, ó, ligadinho no Tamo Junto, são 6h12 e vamos ao que interessa, Daniel Menezes, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E a gente já começa com notícia de política local, política do Rio Grande do Norte, porque ao ser questionado sobre a possibilidade de sua irmã, a vice-prefeita de Currais Novos, Milena Galvão, compor a chapa majoritária do PT na disputa pelo governo do estado, ao lado de Cadu Xavier, que é o pré-candidato do PT ao governo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, adotou a máxima do pragmatismo político, digamos assim. Ele disse o seguinte: em política, tudo é possível, viu? Foi o que ele disse, viu? E ele ainda ressaltou que não há nenhuma decisão sobre isso. Mas Daniel Menezes, Ezequiel, fez uma fala que muita gente interpretou como um abrir portas aí público para o nome da irmã dele, a vice-prefeita de Currais Novos, Milena Galvão. né, que possa, para que ela possa ser indicada a vice de Cadu Xavier. A gente tem um corte da entrevista de Ezequiel, que, aliás, ele, só vejo ele dando entrevista no interior, viu, Daniel Menezes? É. Ah, por aqui ele quase não dá entrevista.
Né?
A gente já, inclusive, convidou, viu, o presidente da Assembleia Legislativa. Houve uma promessa, viu, deputado? A gente vai fazer essa cobrança dessa promessa esta semana para ver se o deputado Ezequiel vem ao Tamo Junto aqui pela primeira vez. Então, ele falou lá em Currais Novos, deixa eu contextualizar.
Novos, né, que ele fala.
Pois é, a terra lá dele, né, reduto eleitoral. Isso aconteceu, essa entrevista dele, neste fim de semana, durante a 19ª edição do Cactus Motofest, que é um grande evento realizado lá no município e ocorreu neste fim de semana. Quem estiver no YouTube vai assistir, quem estiver no Dial na 88 vai ouvir o que disse Ezequiel Ferreira a respeito desse tema.
Em política tudo é possível, não há nenhuma decisão sobre isso. Milena é vice-prefeita do município de Currais Novos, tem uma parceria que vem lá de trás. Estava na Assembleia quando recebi a visita de Lucas e de Odon, pedindo para que Milena fosse sua vice, que não estava em nenhum planejamento político nosso. Mas diante dessa conclamação feita por Lucas e por Odon naquele momento, porque ali eles estavam representando um sentimento popular, Milena deixou, vamos dizer assim, o seu conforto, do seu trabalho como advogada, e entrou numa campanha que foi a campanha que vocês acompanharam, que graças a Deus saiu vitoriosa para o bem do povo de Currais Novos.
Então, essas foram as palavras aí de Ezequiel Ferreira, não é? Ele tenta justificar esse cenário de incerteza, reviravoltas, né? A possibilidade, diante da possibilidade da sua irmã ser, sim, vice na chapa petista, relembrando como Milena Galvão entrou na política, não é? Como é que ela entrou na chapa majoritária lá em Currais Novos e disputou a vice-prefeita, o cargo de vice-prefeita lá naquele município. Ele disse que naquele momento, no momento em que ela foi convidada, não havia nenhum planejamento, não é, para que ela fosse ser candidata a vice-prefeita lá em Currais Novos. Mas que a conclamação de lideranças, não é? E aí ele cita Lucas e o ex-prefeito Odon, que bateram, inclusive ele ressalta, bateram na porta dele, lá no gabinete da Assembleia, para pedir o nome de Milena. Ele disse que quando há esse sentimento, né, quando há essa conclamação, aí Milena foi, Daniel Menezes.
É, Odon, teve Odon de cativar.
Pois é. Teve Odon, né, de cativar Ezequiel, né? Será que terão esse mesmo dom? É. Né? Será que Odon continua com esse mesmo dom para cativar Ezequiel aí, para a irmã, para que a irmã dele seja indicada? E aí seria realmente uma vitória do sistema governista.
É, pô.
Ter esse nome de Ezequiel,
porque,
né?
Ezequiel tem muitas bases hoje bem estabelecidas, tem um bom relacionamento com prefeitos. Acredito que se essa junção for fechada, Ezequiel atribuirá maior capilaridade à chapa do governo, né? Então,
porque
por isso
não é um partido de esquerda, não é?
É, por isso que o PT vem tentando tão fortemente estabelecer essa união, né? Porque
exatamente.
É muito importante.
Mas você sentiu também, como eu senti, né, eu, e alguns outros analistas que eu vi, que ele, acho que ele deu uma insinuada aí sobre essa possibilidade realmente.
Deixou,
né, é a primeira vez
o caminho
que ele fala
aberto para a possibilidade. E aí, com certeza, quando ele deixa esse caminho aberto para essa possibilidade, é preciso também levar em consideração o fato de que ele abre, vamos dizer assim, um leilão para que as outras pessoas,
isso,
cheguem junto com mais propostas, talvez mais atrativas do que as que tenham chegado até agora, né?
E aí as outras
pessoas, né?
É do jogo. E as outras pessoas sobre as quais você se refere são as pessoas da chapa encabeçada por Álvaro Dias.
Álvaro Dias.
Alisson Bezerra.
Alisson
acho
também.
Acho que não tem chance. Por
Alisson
conta
acho mais difícil, né?
Do que é o pré-candidato. A gente considera o pré-candidato à presidência da Assembleia, deputado Kleber Rodrigues, que esteve aqui na nossa bancada, também não negou que poderá se candidatar à presidência da Assembleia. A gente sabe que Ezequiel tem o interesse de não em ser o próximo presidente, mas em ter alguém de sua confiança ocupando essa vaga. Então, isso pode viabilizar.
E ter ascendência sobre a presidência.
Exatamente.
Né?
E ter influência sobre a nova presidência da Assembleia. E aí, ele no grupo de Alisson Bezerra, a informação é de que não teria esse espaço. Então, sobraria Álvaro Dias e
Confesso que
Cadu.
Eu também não vejo esse espaço na chapa de Álvaro Dias, porque o PL lá já é muito grande, né? E aí você tem, por exemplo, Gustavo Carvalho, Tomba, né? Que tem sonho aí de serem presidentes da casa, né?
Pois é.
Então eu não acredito que com Álvaro Dias também ele tenha facilmente essa possibilidade. O caminho mais fácil para ele, em termos de abertura, de possibilidade, e do fato de que a chapa ainda não fechou uma negociação com relação a isso, é justamente com o Cadu, né? Não tem pra onde correr.
E Milena Galvão, inclusive, foi fotografada no fim de semana ao lado do ministro Valdez Góes, né? Que esteve na semana passada aqui.
Ela deu um jantar a ele, né?
Deu um jantar e Fátima Bezerra, foi até Thaís que trouxe essa informação, inclusive, que Fátima Bezerra estava lá presente, né, naquele momento. Então, muita gente comentou também a respeito daquele encontro ali, né? Que foi um encontro institucional, mas que teve um encontro, um jantar mais reservado, do qual Fátima Bezerra fez parte junto com Milena. Né?
Você veja.
Não sei se ainda está, mas estava como prefeito em exercício.
Mas ele já retornou.
Já retornou, né, Daniel?
Mas você veja como é interessante essa questão. E aí a gente pode levantar um tema lateral a respeito disso.
Maravilha.
Como é que você, por exemplo, equipara o bolsonarismo com o petismo? Não tem lógica nenhuma.
Não, nenhuma.
Porque
realmente não.
Se o PT fosse de extrema esquerda, como algumas pessoas tentam, olha, na universidade, nos estudos acadêmicos, isso não tem nenhuma guarida. Mas se o PT fosse de extrema esquerda, ele não estaria negociando com o PSDB, não tem lógica.
Não, jamais. Inclusive, nacionalmente, você viu Lula atraindo na eleição de 2022 Geraldo Alckmin, né? Que foi seu adversário e tudo mais. Né?
Efetivamente, os candidatos de centro estão com Lula hoje. Quem são os candidatos de centro? Quem foram? Simone Tebet.
Isso.
Geraldo Alckmin tentou de alguma forma, mas não foi, acabou sendo vice. Quem mais? Marina
Verdade.
Silva.
Marina Silva também com
então,
ele.
Então, a gente tem...
Ele fez uma coalizão
do centro com ele, né?
Verdade.
E aí você tem setores da direita e da extrema-direita do outro lado, né?
E a gente... Eu acho que também há uma sensação, pelo menos eu tenho essa percepção, de que Ezequiel não tem tanta confiança assim no grupo de Álvaro Dias. Não sei por qual personagem... se seria por Álvaro, se seria por Rogério Marinho, né? Que Zé Agripino tem uma desconfiança enorme, né? De Rogério Marinho, ele já disse publicamente. Então, eu acho que tem essa coisa também, sabe, Daniel, nessa conversa. Então, a minha avaliação é que neste momento, Ezequiel está mais próximo de Cadu do que de Álvaro ou Alisson Bezerra.
As possibilidades de Álvaro quebrar um possível acordo com Ezequiel, acredito que são
enorme,
elevadas.
Enorme.
Porque você tem ali um grupo grande, em que há muitos interesses, sobretudo voltados também para a presidência da casa.
Exatamente.
Álvaro Dias tem um histórico de não cumprir os seus acordos. Rogério Marinho também não é muito diferente.
Rogério que o diga e vice-versa.
O que, por exemplo, Álvaro Dias fez com Carlos Eduardo é uma coisa inacreditável.
Então,
inacreditável.
Quem é que vai confiar?
Carlos Eduardo... Ele plantou
vamos relembrar isso aí.
Carlos Eduardo plantou no ninho dele uma pessoa que praticamente acabou com sua carreira política.
Foi.
Ele trouxe Álvaro Dias já se arrastando ali para conseguir
pois é,
se
reeleger. Sumido Álvaro naquele
conseguir
momento.
Se reeleger a deputado estadual, mal conseguia direito.
É.
E aí a ideia de que Álvaro Dias ia vir como vice, porque ele não ofereceria perigo para Carlos Eduardo, né? Tá aí o perigo aí que ele não oferece, né? Que ele não ofereceu,
quase 10 anos já de Carlos Eduardo sem nenhum mandato.
Ele trabalhou efetivamente, inclusive por fontes de bastidor bem posicionadas que tenho, inclusive tirando lideranças, ameaçando pessoas para que não apoiasse Carlos Eduardo, já quando ele foi candidato ao Senado.
Exatamente, muito bem lembrado.
E depois quando ele foi
muito bem lembrado.
Candidato a prefeito. com o mesmo modus operandi. Se a pessoa fosse vista perto de Carlos Eduardo, ia sofrer as consequências por parte do poder de Álvaro Dias. Então, assim, você vai confiar numa pessoa dessa, é um negócio complicado, né?
É porque Álvaro realmente não queria perder o espólio, digamos, dele, que ele conseguiu através de Carlos Eduardo, mas que ele conseguiu dominar aqui em Natal. E aí ele iria devolver para Carlos Eduardo. Esse era o grande medo dele, né?
Daniela, cabe lembrar, por exemplo, também que ele apoiou Rogério Marinho em 2022 para Senado, e depois ele disse, está escrito no diário do RN, que Rogério Marinho deu um cano em Natal.
Exatamente, letra por letra, ele disse isso.
Sustando as verbas que o Rogério Marinho tinha prometido, então, ainda no governo Bolsonaro, para Natal, porque, segundo ele, Rogério cortou essas verbas.
Exatamente.
E quem deu essas verbas foi o PT, e ele faz um discurso elogiando o PT em 2023.
Isso aí foi,
na
sabe
presença do ministro aqui em Natal.
Pois é, isso aí foi já em 2024, não? Foi
isso, 2020,
acho que foi 2024. Agora, essa fala de Álvaro contra Rogério foi no programa, no podcast que Thaisa Galvão apresentava.
Também, isso. E ele também deu entrevista de diário do RN.
Aí depois foi desenrolando.
Aí ele retorna e passa a apoiar Rogério.
Exatamente.
Tem como confiar numa pessoa...
que era assim, inimaginável,
né?
Porque foi uma briga tão, tão feia e pública, porque Rogério respondeu no mesmo tom, Álvaro Dias, nessa ocasião.
Chamou de mentiroso, não sei o quê.
Tudo nesse mundo, só não chamou de santo, né? E aí, vale lembrar também, dentro desse contexto, que Ezequiel é aliado de Fátima Bezerra desde o primeiro governo.
E ela tem cumprido os acordos.
Tem cumprido os acordos, tem os cargos de Ezequiel ainda no governo Fátima Bezerra. Bom, são 6h25, agora vamos falar um pouquinho sobre Rogério Marinho. Antes de a gente entrar na pausa, porque depois vem só nacional, viu, Daniel Menezes? Rogério Marinho, eu não sei se você chegou a ler sobre, mas está sendo divulgado, citar o nome da jornalista, foi a jornalista Letícia Casado, do portal UOL. Ela disse que Rogério Marinho está atrapalhando a campanha de Flávio Bolsonaro, viu? Segundo o que ela divulgou, né, com informações de bastidores, o Rogério Marinho tem uma postura apontada como muito centralizadora. E aí ele tem sido considerado, apontado pela própria equipe do Flávio Bolsonaro, como o responsável por essa, que foi uma das piores gestões de crise de político candidato que a gente já viu aqui no Brasil. A gente já comentou com isso na semana passada. Então, Rogério Marinho, senador aqui do Rio Grande do Norte, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, está com esse problemão, segundo a jornalista Letícia Casado, do UOL. E ela disse o seguinte, abre aspas, viu? Tem um grupo que diz que Rogério Marinho está na coordenação, mas ele quer atuar como advogado, quer atuar como assessor de imprensa, como uma pessoa responsável pela agenda. Ele não deixa ninguém fazer nada. E, inclusive, ele se intrometeu na estratégia de comunicação dessa crise, que é a do Vorcaro, Flávio com Vorcaro, e na estratégia do marketing, nas peças. Ele estava dando palpite sobre tudo. Essa foi a fala da jornalista Letícia, trazendo esse bastidor que a gente não conhecia aqui no Rio Grande do Norte, essa situação de Rogério Marinho, que está sendo aí apontado como o grande responsável pela forma como Flávio Bolsonaro tentou gerir a crise que o abateu na semana passada, né? Que a gente, todo o Brasil sabe disso, não é? E aí ela diz ainda mais, né, que a gente precisa lembrar, que foi dito por ela também na semana passada, que Flávio Bolsonaro fez media training com Rogério Marinho, que não é jornalista, não é publicitário. Eu até publiquei essa informação no meu blog, porque me chamou muita atenção. Por que Rogério Marinho é que estava organizando toda essa questão? E ele, inclusive, chamou aliados de Flávio Bolsonaro, né, para que esses aliados fizessem perguntas constrangedoras sobre a relação de Flávio com Vorcaro durante esse media training, viu, Daniel Menezes? O que, é que você acha disso, Daniel Menezes?
Eu penso que, com certeza, aí tem fogo amigo, né? Isso tem,
pois
tá,
foi de dentro do grupo essa informação.
A gente está a coordenação aí tentando tirar ele da liderança desse grupo. E Mas assim, fica claro que o modus operandi de Rogério é esse mesmo, né? Você vê aqui, você veja pelo Rio Grande do Norte, né?
Centralizador, né?
Ele é muito centralizador com relação ao grupo dele aqui, né? Agora, assim, eu também fiquei impressionado com essa coisa de que ele ensina a enfrentar entrevistas duras, porque ele não procura, ele foge. ele passa léguas de distância de qualquer entrevista que não seja exatamente com a pessoa que não vai perguntar nada
exatamente.
De...
E o resultado foi esse,
a respeito da atuação dele, né?
A entrevista de Flávio lá na Globo News foi um espelho desse media training...
E assim,
Rogério para ele,
não sei se você
pra
concorda
Flávia.
Comigo, mas eu vejo esse problema como um problema mais geral da política hoje. Os políticos estão preguiçosos, e aí eu falo em geral mesmo,
sim,
viu?
Sim.
Eles não têm mais a coragem que era comum antigamente de você ir para uma entrevista e ter que enfrentar a jornalista e se sair bem de todo tipo de pergunta. O que é que ele faz hoje, especificamente falando? Ele procura um programa mais próximo ali dele, um jornalista, uma situação e tal, e ele só enfrenta perguntas mais tranquilas, né? Então ele vai ficando, o político hoje vai se tornando alguém mais despreparado para o contraditório, né? Eu percebo muito isso hoje.
E que tem a necessidade de ser ali manipulado por alguém que ele contrata, né? Que é o marqueteiro, o marketing, enfim.
Porque,
e ele
assim,
tem essa necessidade.
Aquela entrevista de Flávio Bolsonaro à Globo News foi... Foi
desastre,
bizarra.
Desastre. E veio depois justamente desse treinamento de Rogério Marinho.
E...
Segundo as fontes da jornalista do UOL. Então, enfim, sendo fogo amigo ou não, essa informação sendo verdadeira, ela traz aí um cenário... de uma campanha que não está nessa calmaria toda que às vezes a gente pensa que está.
Agora,
né?
Eu penso que a crise não vem de Rogério, a crise vem do próprio Flávio. Ele objetivamente escondeu isso da sua coordenação, porque ele queria viabilizar a sua pré-candidatura. E como é que ele viabilizaria a sua pré-candidatura? Ultrapassando o prazo da desincompatibilização, em que em tese, se ele caísse antes desse prazo, Tarcísio poderia ser o pré-candidato.
Isso.
Então, ele esperou a coisa estourar.
Exato.
Né? Mas estourar já dentro de uma condição em que ele não pode ser mais substituído. Né? Ele escondeu de todo mundo.
Escondeu,
né?
Todo mundo.
E penso eu, ontem o sociólogo Celso Rocha de Barros, que participa do Foro Teresina, na Piauí, escreveu um artigo muito bom a respeito. É óbvio, é lógico e é impensável não ir por aí raciocinar que Flávio Bolsonaro, quando procura Vorkada, ele procura para quê? Para tentar estabelecer algum acordo.
Isso.
Não fale de mim na delação premiada. Segure meu nome.
A minha avaliação foi isso também.
É óbvio, né? Não tem como.
Agora,
não ser
teve
outra
alguém
coisa.
Que falou sobre o que ele foi fazer lá. Vamos falar sobre entrevista, já que a gente está falando sobre entrevista. Hoje, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, concedendo a entrevista mais uma vez à Globo News, viu, Daniel Menezes? Conversando com Andréa Sadi e com Malu Gaspar. Olha o que disse Valdemar da Costa Neto. Quem estiver no YouTube vai ver, inclusive, a expressão de Valdemar. Tá certo? Mas vamos ouvir também você que está no Dai, o que foi que disse? Ele entregou Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir e ver Valdemar da Costa Neto. Eu deixei até aí, que foi na Globo News, para todo mundo saber, né? Dar a fonte aí da entrevista. Vamos lá.
Com mais experiência de Brasília, a gente sempre... O senhor vem aqui sempre, a gente conversa muito sobre bancadas, eleições, números. O senhor gosta de número de bancada. Se fosse a oposição dando essa versão, o senhor acreditaria nessas explicações do Flávio Bolsonaro?
Lógico.
Acreditaria?
Lógico que acreditaria. Lógico. O Vocaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro para o Vocaro.
Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Tava de
foi visitar ali. Depois para ver se conseguia o restante do dinheiro... Para ver se conseguia...
Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né?
Ele era investigado, mas não foi... Mas calma, estava sendo investigado, não tinha nada... Não foi condenado a nada, está sendo investigado. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vocaro fez no país. Mas isso é normal, o que o Flávio fez é natural. É a coisa mais normal do mundo.
Qual parte? Visitar o Vorkaro?
Visitar o Vorkaro também. Porque o Vorkaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Vorkaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante? Ou não dá?
Mas mesmo sabendo que o Vorkaro era enrolado.
Sim, ué. Fazer o quê? Enrolado. Mas fazer o quê?
Investigado preso, né? Tornozeleira, né, presidente? Em casa? É. Tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar.
Mas peraí, o senhor está dando uma informação nova para a gente. Ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro foi lá tentar saber se dava para pagar o restante.
Isso.
É isso?
Eu penso que sim. Eu não conversei esse assunto com o
Flávio. Não, o senhor não conversou com ele?
Não. Da visita, não. Da...
Gente, eu, Daniel Guilherme, a gente está aqui rindo.
Atônito, né?
Estamos aqui realmente assim, descréditos aí, descrentes, né? Acho que essa é a palavra. Assistindo essa entrevista do Valdemar da Costa Neto, que admitiu, ele disse, né, que Flávio foi lá para exigir o resto do dinheiro que Vorkaro estaria devendo para Flávio Bolsonaro, que não tenha problema algum ele ter ido lá na casa do Vorkaro, mesmo ele já estando preso, com a tornozeleira eletrônica e todo mundo sabendo a origem do dinheiro, dos milhões que o Vorkaro já tinha pago para Flávio Bolsonaro e que Flávio Bolsonaro ainda queria muito mais, né? Muito mais. Eram 134 milhões esse acordo, do qual foram pagos apenas, entre aspas, né, 61 milhões. Né? Então, Valdemar Costa Neto, que já concedeu outras entrevistas em que ele fala, ele escorrega e fala sobre coisas que ele não deveria falar, como quando ele entregou, por exemplo, o acordão que estava sendo estabelecido entre Alcolumbre, entre os bolsonaristas, para tentar passar a pele da dosimetria. Né? Então, ele foi antecipadamente e disse... só vai passar a dosimetria se a CPI do Márcio for derrubada. Valdemar da Costa Neto disse isso durante a entrevista, muito antes do evento acontecer, né? Então ele já estava antecipando. E agora ele simplesmente entregou Flávio Bolsonaro. Depois ele disse que não conversou. É o que ele acha que aconteceu. A gente achava que ele tinha ido combinar, o que eu acho que tem muito sentido. Eu acredito que tem muito sentido ele ter ido combinar a versão, não é? E quem sabe também ter exigido o restinho do dinheiro, dinheirinho, né, Daniel Menezes?
Só mais 64, né?
Que tava só mais 64 milhões, né? Mas é isso, vocês verem aí.
Inacreditável essa entrevista. Totalmente despreparado, até porque Flávio Bolsonaro comentou, deu a versão dele, alegando que foi lá terminar a relação, né? Uma espécie de namoro que ele tinha.
Exatamente.
E aí ele foi lá terminar a relação. Ou seja, isso saiu no Brasil inteiro. Esse cara não tá lendo nem jornal.
Pois é,
né?
Pois é.
E aí ele fala um monte de bobagem. E não é a primeira vez, né? Valdemar da Costa Neto é quase que profissional em falar besteira e entregar os planos dos seus aliados, né?
Essa daí foi a do dia, não.
E aí,
foi a do dia.
E é interessante porque a entrevista vai evoluindo e os jornalistas ficam sem acreditar.
Sem,
né?
Acreditar.
Na besteira que ele está falando.
Sem acreditar,
né?
E elas insistem na pergunta e aí ele, no momento ele entrega Flávio Bolsonaro algo que ninguém tinha falado, que Flávio tinha ido cobrar o resto do dinheiro. Ninguém tinha falado sobre isso.
Ah, mas ele não sabia de nada. Meu amigo, ele estava preso em casa.
Depois aí ele se lascou, mas ele disse isso sem querer. Saiu. Puf, igual ele falou o acordão, ele puf, falou. Aí a Malu Gaspar disse, opa, peraí que ele disse uma novidade aí.
Eu queria entender qual é o poder. Eu suponho, né? Mas eu queria entender mais fortemente qual é o poder de Valdemar da Costa Neto para controlar um partido como esse,
pois
né?
É.
Ele é ruim de
excelente
voto.
Excelente pergunta.
Ele é um cara que, pelo menos para o público, ele só fala abobrinha, né? E assim, no bastidor, o que é que ele controla que faz. Que faz ele ter, por exemplo, a família Bolsonaro na mão, os deputados, os senadores. O que é que ele controla?
Dinheirinho, né?
Só dinheiro, será?
Tem mais o quê? Diga aí.
Formação, alguma coisa?
Ah.
Pode ter também, né?
Pode ter, Daniel Menezes.
De muita gente, geralmente quem conhece...
De muita gente. Não, com certeza ele tem aí um seguro, entre aspas, né? E aí vocês pensam o que vocês quiserem. Mas um seguro que garante que Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário, ex-condenado por roubo no escândalo do Mensalão, presidente do PL, do partido, cujos candidatos se dizem anticorrupção, não é? Mas está aí presidindo um dos partidos mais, o partido mais forte do Brasil, a gente pode dizer,
o segundo,
é o maior partido do Brasil.
Em termos de bancada,
isso, isso.
E não sei se você notou, Daniela, que os senadores e deputados bolsonaristas estão calados. Por quê?
Exatamente.
Porque eles tinham uma pauta que era quase monotemática, né? Que era a pauta de ataque ao STF. Sendo que se eles atacarem o STF, eles vão ter que atacar o próprio candidato deles, que é Flávio Bolsonaro, que foi pego recebendo mais dinheiro, né, do que a própria mulher de Alexandre de Moraes.
Isso, que não podem mais.
Que prestou um serviço, bem ou mal, contratou mais 15 outros escritórios de advocacia para prestar um serviço nacional para um banco, enquanto que isso aí estava sendo objeto de questionamento, de ataque, por aí vai. Isso. Sendo que você chega do outro lado e o cara está pedindo dinheiro e manda para os Estados Unidos.
Um dinheiro que ninguém sabe o que. Não sabe,
não é pra filme.
Onde está dinheiro. Tá,
não,
gente?
Foi para filme, gente.
Não, não foi.
Já está provado que não foi para filme.
Exatamente.
Porque, a não ser que eles tenham dado dinheiro assim.
Alguma coisa deve ter ido.
Pagado. Eu fiz uma comparação, só para informar o ouvinte. Eu fiz está no meu blog, entre John Wick, só informação pública.
Certo.
Entre John Wick 1 e o filme Dark Horse. John Wick gastou 20 milhões de dólares.
Olha isso, gente.
Cerca de 110 milhões de reais, 110, 115. Flávio Bolsonaro só ao Alvorcado pediu 24 milhões de dólares, ou seja, 134 milhões de reais.
Isso.
E aí você ainda tem dinheiro dado pela Prefeitura de São Paulo, emendas, as mais variadas,
isso,
né?
Isso.
E outras coisas que estão surgindo. Mas
muita
eu só peguei
grana.
Os 134 milhões, dá 24 milhões. Aí você pega John Wick, o ator Keanu Reeves, William Defoe e outros mais.
Não, é estourado, né?
A produtora Lionsgate, que é uma das principais de Hollywood. Aí você vai pro outro lado. Quem é o diretor. O diretor de John Wick. John Wick, Matrix, que ganhou Oscar, só filmão.
Sim.
Aí do outro lado você tem uma produtora que nunca fez um filme na vida. Você tem Mário Frias da Malhação, né? Aí você só tem um único ator famoso que só fez um filme. O último filme famoso dele foi em 2004,
isso,
foi Jim Caviezel.
Totalmente
e
normal,
os demais,
esquecido.
Né? Aí você tem aí atraso, tudo isso é informação pública,
isso,
eu não estou inventando.
Isso.
Atraso de figurante que recebia R$100 por mês, né? Problema de comida estragada, sete que não funcionava.
Cenários horrorosos, Daniel.
Não tem a menor comparação.
Já vazou, né? Algumas cenas do filme foram vazadas e a gente já viu alguns trechos.
Nem a peruca.
É uma coisa assim, escandalosa.
É.
A peruca horrorosa, o personagem tá horrível mesmo, né? É de quinta categoria para baixo esse filme sobre Jair Bolsonaro, que custou, entre aspas, eles dizem, né, mais de 60 milhões de reais, Daniel Menezes. Bom, são 6h41, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Dial, tá certo? A gente fica ao vivo ainda aqui no YouTube, daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h41.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas, do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h44, eu tô aqui dando alguns alôs aqui para esse pessoal, nossa audiência queridíssima aqui no Tamo Junto, aqui na nossa transmissão ao vivo, aqui do youtube.com/Rádio Universitária Natal. Edilson Dias por aqui. Ele fez um comentário bem engraçado aqui, mas eu não vou dizer, porque tem duplo sentido. O Júnior Câmara, boa noite para a melhor bancada de jornalismo de Natal. Eider Fernando Damasceno, Rogério Marinho, é Cardeal Richelieu Potiguar. É o Cardeal Richelieu Potiguar. E aí, Daniel Menezes, sabe quem é? Você que...
Acho que é Cardeal.
Qual é a história, Eider? Conta pra gente.
Eu acho que era um aristocrata que era uma espécie de grande consultor, né? Que se metia a falar de tudo sobre política. Se for o que eu tô pensando, né?
Vamos ver se o Eider responde aqui pra gente ou se alguém mais souber sobre o Cardeal Richelieu.
Eu fico triste, assim. A impressão que eu tenho de Rogério é positiva no sentido do preparo. Ele é um cara extremamente preparado e tal.
É verdade. Né?
Às vezes ele força um pouco no sentido de mostrar o preparo, porque ele usa uma linguagem meio empolada, né? Que não é típica de político, mas ele é muito preparado. Agora, ele não tem agenda, né? Assim, a agenda dele é basicamente...
Não, ele virou um bolsonarista radical. É. A agenda dele é do bolsonarismo, né?
É, ele não tem agenda assim...
Ele encontrou
assim...
ali, ele estava sem mandato, vamos relembrar a situação de Rogério. Em 2018, ele não se elegeu deputado, não se reelegeu federal.
Pelo PSDB.
Pelo PSDB, e aí ele ficou sem mandato. Mas ele passou a articular realmente em Brasília as coisas e conseguiu se aproximar.
Aí aderiu uma agenda...
De Paulo Guedes, você se lembra? Foi Paulo Guedes, e depois brigou com Paulo Guedes, ficou com raiva dele.
Flávio Rocha, né?
Foi.
E assim, ele aderiu... A agenda hoje dele principal é diminuir o Estado, né?
Isso.
Isso numa sociedade extremamente desigual como a nossa, é punir os pobres, né? Significa punir os pobres.
É, ele pegou justamente esse gancho do bolsonarismo, da extrema-direita, tomando conta, assim, de metade do eleitorado brasileiro e entrou nessa onda. Ele
aí
escolheu
fica faltando,
esse caminho.
Por exemplo, o que ele acha de saúde, educação, infraestrutura, tudo isso, né? Ele não tem agenda para isso.
É.
E aí é triste, porque ele poderia contribuir mais nesse aspecto, né?
Verdade, concordo. A Iris Maia também por aqui, diretamente de Mossoró. Tetê Bezerra, olha aqui, irmã da governadora Fátima Bezerra, aqui na audiência do Tamo Junto. Um grande abraço. Bete Pimentinha, boa noite. É, também temos por aqui a Nunes Silva, já disse, né? Filme gravado com aquela câmera de TechPix. Não que é isso?
Era uma propaganda bem bizarra que tinha antigamente, TechPix.
Ah, é?
Era.
Pedro Júnior, boa noite. Cris Riz, Daniel Menezes, viu, gente? Lucile, também por aqui. A Lucile tá botando 22, deve ser porque vota em Bolsonaro. Mas seja bem-vinda, viu, minha querida? Nélio Paixão, Flávio Bolsonaro, presidente. Luiz Carlos, direto de Assu, na escuta. O Nélio Paixão tá aqui, ó, dizendo que Lula é uma vergonha mundial. Olha, se a gente for para os fatos, Nélio, na verdade, ele está se saindo muito bem como um estadista, né? Ele tem sido recebido, inclusive, com toda a pompa e circunstância e tapete vermelho por Donald Trump, né? Que o bolsonarismo aplaude, né? Tem como líder.
Objetivamente, a gente indo para os fatos, não é questão de ser esquerda ou direita. Bolsonaro, quando foi presidente, ele não foi chamado para nenhum encontro multilateral, né? Não existiu agenda.
Não, ele não tinha agenda internacional,
agenda.
Né?
Então, assim, G7, G20, ele não apareceu, ele não foi convidado em nenhuma das vezes. E depois que teve a pandemia, aí que ele caiu no ostracismo total, né?
Exatamente.
Então, quando o Lula retorna, o Brasil volta a ser convidado para esses espaços estratégicos, né?
É isso. Tem também aqui alô aqui para Celino Bezerra. Também o Lucas Barbalho, acho que eu já disse. Lucas Barbosa e Lucas Barbalho. Aí a gente confunde um pouquinho. João Pereira também por aqui. É isso, minha gente. 6h48, agora a gente vai para um... A gente já tinha entrado no Nacional com aquela entrevista, porque Daniel Menezes puxou muito bem a questão, né, da forma como alguns bolsonaristas concedem entrevista, ele citando Rogério Marinho, e aí eu tive que fazer o gancho e trazer essa entrevista que chamou muita atenção, né, de todo mundo que acompanha a política, que está lendo tudo sobre o que está acontecendo, e deu de cara com essa fala de Valdemar Costa Neto entregando Flávio Bolsonaro, viu? Mas agora a gente vai falar sobre pesquisa, porque hoje foi divulgada a pesquisa BTG Nexus, viu? E essa pesquisa, Daniel Menezes, ela mostra uma melhora na avaliação do governo do presidente Lula, embora a percepção negativa ainda supere a positiva, tá certo? Então, segundo o levantamento, 40% avaliam a gestão como ruim ou péssima e 37% a classificam como boa ou ótima. Outros 22% consideram o governo regular, enquanto 1% não soube ou não respondeu. Mas aí, na comparação com o levantamento anterior, divulgado em abril, a avaliação negativa de Lula, do governo Lula, recuou 3 pontos percentuais. Então, saiu de 43% de negativo para 40%, enquanto a positiva avançou 4 pontos, saindo de 33% para 37%, e a fatia dos que classificam a gestão como regular oscilou de 23% para 22%, ou seja, se manteve, não é? Então, na verdade, a oscilação mesmo aí foi do que era positivo que aumentou e do que era negativo que diminuiu, não foi, Daniel Menezes?
Sim, eu tenho dito aqui diversas vezes que esse é o aspecto fundamental levado em consideração pela ciência política no Brasil e no mundo. Se você quer entender se o candidato tem chance de se reeleger, olhe a avaliação ou a aprovação também, com alguma diferença, mas é importante também a avaliação de governo. Por exemplo, por essa pesquisa aí,